Amém.
Posso ouvir um glória a Deus?
Amém.
Meu filho estava orando agora por mim e falou: pai, que você tenha a sua terceira idade agora, abençoada. Aí eu falei: filho, eu estou na segunda ainda, filho, mas já profetizando a terceira idade, amém? Aleluia. Sabe, a Bíblia diz que quando você honra pai e mãe, você tem uma vida próspera e longa. Então, quando você honra o seu pai ou quem é autoridade sobre a sua vida, você vai ter uma vida longa e próspera. Que nem o Dr. Spock, faz assim, Dr. Spock, faz assim, ó. Né? Então, vocês vão ter isso quando vocês honram o pai. E eu quero te falar algo, né? O que o diabo mais quer fazer é que você tenha um olhar ruim para o seu pai. Tanto o seu pai que está aqui na terra, quanto o seu pai que está nos céus, né? E é mais ou menos sobre isso que eu quero falar com os irmãos hoje, né? E que nós temos vivido e passado. Mas antes eu quero pedir que você feche os seus olhos, quero fazer uma oração. Onde você está agora? Repete comigo uma oração, fala assim: Papai do céu, nessa noite eu abro o meu coração para receber da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada, que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, Senhor, nessa noite, vem me trazendo entendimento, conhecimento, inteligência e sabedoria para praticar a tua palavra. Amém. Posso ouvir um amém mais forte? Amém. Isso, amém de quem está vivo. Fala assim: amém de quem está vivo. Você sabe que tem amém de quem está vivo, amém de quem está morto. Amém de quem está vivo, amém. Amém de quem está morto é amém. É aquele amém gelatina. Sabe aquele amém gelatina? Fala, sabe, o seu amém tem que ser um amém pudim. Pudim, você sabe que na hora que você põe na boca, você sente aquela explosão de açúcar. Verdade ou não, irmãos? É perceptível. Na hora do almoço hoje eu falei: eu quero comer um negócio diferente na sobremesa. Aí eu pedi, sempre eu vou lá no lugar e peço uma torta de chocolate trufada, né? Uma torta mousse. Eu falei: mas eu quero essa torta mousse junto com duas bolas de chocolate. Aí eu saí dali assim, extasiado. Amém? Eu não sei você, irmãos, mas eu amo comer, né? Perceptível, né? Principalmente quando a gente fica de férias. Mas quando não é férias também, né? Já é uma coisa meio normal. Quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 13, versículo 34. João, capítulo 13, versículo 34. Uma palavra bem simples. João 13, 34. A palavra do Senhor diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todas as pessoas que estão no mundo, que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Fala assim: amor uns aos outros. Sabe, amados, a grande questão nas nossas vidas é que Jesus está falando aqui que quando você expressar o amor dele aqui na terra, como ele tem, o Deus Pai tem o amor, da mesma forma, quando você expressar esse amor aqui na terra, as pessoas conhecerão que nós somos discípulos de Jesus. Então nós seremos conhecidos, e isso vai tocar as pessoas quando elas enxergarem amor uns para os outros. Porque é muito fácil muitas pessoas falarem que amam a Deus, mas Jesus está falando que nós seremos conhecidos como discípulos dele quando nós amarmos uns aos outros. E hoje eu quero te explicar como você pode expressar esse amor. Talvez você nunca ouviu isso, mas hoje eu quero te trazer algo bem prático. Fala assim, bem prático. Sabe, eu costumo ser bem prático, né? Eu gosto de coisas práticas, coisa que você pode colocar, né? Você pode fazer que vai acontecer. E é exatamente isso. Por isso que eu amo o Senhor, por isso que eu amo a sua palavra, porque quando você aplica a palavra em qualquer situação da sua vida, você vai experimentar de uma mudança, você vai experimentar de uma restauração, você vai experimentar de uma cura, quando você tem fé na palavra, fé naquilo que foi escrito. Qual é o grande problema? O grande problema hoje é que muitos de nós somos aqueles crentes do IBGE, que é aquela pessoa que fala assim: não, tem tantos crentes, mas os crentes não influenciam onde estão. Os crentes não fazem a diferença onde estão. E aqui Jesus está falando que nós seremos conhecidos, nós seremos discípulos, significa alguém que é um seguidor. Fala assim, seguidor. Então, os cristãos lá em Antioquia foram chamados de cristãos, foi a primeira vez que foi cunhado, e cristão significa pequeno Cristo. Fala assim, pequenos Cristos. Não é que nem eu, que eu sou pequeno, você já olha, você já fala, é pequeno. Não. É que nós, os cristãos, significa pequenos cristos, porque eles fazem as mesmas coisas que Jesus faz. Então, costumo falar que crente até o diabo é, mas o diabo não pode chamar de cristão, porque ele não é parecido com Cristo. Quantos estão me entendendo? Cristão, na verdade, é um selo. É um selo de que aquilo que você está fazendo aqui na terra é a mesma coisa que Jesus fazia quando ele estava aqui. E nós, como cristãos, nós temos que olhar para a nossa vida e ver: peraí, eu estou vivendo como Cristo vivia? Esse é o balanço que todo crente tem que fazer. É o teste. Eu tenho que chegar, olhar e falar assim: peraí, eu estou perdoando como Cristo perdoou? Eu estou não sendo avarento como Cristo não era avarento? Eu estou curando como Cristo curou? Eu estou levando a palavra de Deus, levando as boas novas para as pessoas como Cristo levava? Eu tenho que parar e pensar nisso, porque senão eu só vou ser o crente do IBGE, evangélico. Na verdade é uma religião. E eu quero te explicar a diferença entre religião e cristianismo. Religião é a força do homem para chegar até Deus. É tudo que o homem faz para chegar até Deus. Então, religião é quando você vai lá e você quer fazer coisas para você chegar até Deus. Vai na sua força, no seu braço. Então talvez muitas pessoas fazem boas obras, muitas pessoas oram, jejuam, fazem um monte de coisa para tentar agradar a Deus. Quantos estão me acompanhando? Mas cristianismo é um relacionamento com Deus. É quando você tem a revelação do quanto que você é amado, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Religião é quando você tenta subir ao céu. Cristianismo é quando você entende que ele desceu para a terra. Você entende que ele desceu para a terra e ele quer mudar a sua vida, ele quer te transformar para que você seja parecido com ele. Por isso que cristão é aquele que anda conforme os passos. O que Jesus disse? Se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. O que é pegue a sua cruz? Negue a sua vontade e faça a vontade de Deus. Negue-se a si mesmo. Que não seja feita a sua vontade, mas seja feita a vontade do Pai. E aí você vai atrás. E isso é cristianismo. O resto é papinho para boi dormir. O resto é conversinha, é para inglês ver. Cristão é isso. Cristão é viver isso. E quando eu não estou vivendo isso, eu tenho que parar e falar assim: o que eu preciso ajustar na minha vida? Porque com Deus eu não preciso ajustar mais nada. Deus já fez tudo na obra do Calvário. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus estava falando assim: novo mandamento vos dou. Lembra que eu preguei sobre os mandamentos da graça na semana passada? Então o mandamento, que nós amemos uns aos outros. Agora é o seguinte, o que eu quero te explicar? Quando você nasce de novo, quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você se torna nova criatura. E como nova criatura, agora você tem que aprender muitas coisas, porque agora você não vai viver mais sobre o parâmetro, o padrão desse mundo, porque afinal de contas agora você é um cristão. Só que da mesma forma como uma ave, quando ela nasce, ela nasceu, a ave ela costuma voar, amém? Mas quando ela nasceu pequenininha, ela pode voar ainda não? Não pode voar ainda, porque ela é pequenininha, ela não tem a estrutura ainda, não tem força, não tem as penas, mas ela vai voar, é da natureza dela que ela vai voar. Então quando você aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus, o selo da promessa, veio morar dentro de você, o próprio Deus. Então o amor de Deus está dentro de mim e dentro de você. Outro dia eu ouvi muito tempo atrás, eu ouvi uma matéria falando que o Jô Soares tinha lido a Bíblia toda. Ele falou, li a Bíblia toda e não me mudou nada. Sabe por que não mudou nada? Porque a Bíblia é o único livro que você tem que ler com o autor do lado. O Espírito Santo tem que estar se manifestando para você ler, para trazer revelação, senão vai ser um livro, mais um livro que você leu. Quando estão me acompanhando? Então eu e você precisamos entender que cristianismo é algo vivo. É o desejo de Deus de se relacionar, é o desejo de Deus de te buscar, é o desejo de Deus de te pegar e trazer para você viver como Ele vive. E se você estiver vivendo qualquer coisa diferente disso, não é cristianismo. Muitas pessoas pensam que cristianismo é fazer boas obras para ir para o céu. Não, você vai para o céu só porque você crê em Jesus Cristo. É a graça de Deus, mas é também para você viver debaixo dessa graça. Não viver como um condenado, como alguém que está perdido, alguém que está querendo fazer, eu quero negociar com Deus. Não, como eu disse aqui na hora do dízimo, o dizimar é você entender o quanto que você é amado, o quanto Deus te protege, cuida de você, Ele te deu e agora você tem o coração grato e você quer devolver. Pronto. Gratidão é uma das características de Deus. Então se eu não estou andando, se eu estou negando o dinheiro, se eu não estou praticando aquilo que Deus pratica, que é dar, tem algo errado comigo, e eu preciso mudar. O que está acontecendo? Que ideologia veio para mim para dizer que não é para eu dar? Por exemplo, eu não dava, eu antes, é engraçado, né? Antes de eu ser pastor, eu nunca quis ser pastor na minha vida, mas antes de eu ser pastor, eu pensava que vou dar dinheiro para pastor, vai me roubar o dinheiro, cambada de safado. Era o que eu pensava. E eu estou aqui pregando para você, para você dar. Para você ver que coisa, né? Hoje mudou a coisa. Olha lá, tá vendo, Deus? Tanto pensar assim agora, prego o contrário. Mas prego o que está na palavra. Então, antes, porque eu tinha uma visão errada, eu não dizimava. Já tinha aceito a Cristo, mas eu não queria dizimar. E eu vi minha esposa dizimando, eu fiquei bravo com ela. Falei, você vai dizimar? Vai dar dinheiro para pastor? Eu já tinha aceito a Cristo, mas eu achava um absurdo dar dinheiro. Por quê? Eu não tinha entendido. A partir do momento que eu entendi, a partir do momento que eu vi o amor de Deus na minha vida, eu cheguei e falei, não, vou começar. Na verdade, no começo eu comecei a fazer porque estava escrito, ó, tá lá, é para dar. Mas depois eu entendi que não tinha, é a graça de Deus, e agora eu vou devolver. É um outro nível, é o nível do Novo Testamento. Quantos estão me acompanhando? Amém? Então agora o amor de Deus já está dentro de você. Mas a grande questão é, eu tenho que aprender a expressar esse amor. Quantos concordam que nós precisamos aprender a expressar esse amor? Amém? Então eu quero te ensinar hoje alguns pontos para você expressar o amor de Deus. Primeira coisa, tenha a revelação de que você é amado por Deus. Fala assim para o seu irmão, tenha a revelação de que você é amado por Deus. Sabe, você só pode dar aquilo que você recebeu. Sabe, o amor de Deus não pode ser uma mera afirmação teológica, tem que ser uma realidade viva na sua vida. Tem que ser algo vivo, tem que ser algo que manifesta, você tem que sair. Lembra que eu dei o exemplo do Teletubbies? Quem lembra o Teletubbies? né? Você se sentir amado, você tem que viver desse jeito. Às vezes eu vejo uns crentes com um cara amarrado, eu falo, o que está acontecendo com essa criatura? É porque ele não entendeu ainda o amor de Deus, ele não entendeu o quanto que ele é amado. Eu já falei que sapato de crente não tinha que ser no pé, tinha que ser no joelho, agradecendo ao Senhor, falando, Senhor, obrigado, obrigado Deus, obrigado porque o Senhor é bom. E andar de joelho assim, ó, com a mão levantada assim, ó. Que nem aquele pessoal que vai, eu vou te falar, eu vejo umas pessoas fazendo coisa para Aparecida e eu fico consternado. Eu falo, olha, o cara não tem revelação, não sabe quem é o Senhor, ele faz isso para Aparecida. Imagina para Jesus quando ele tiver revelação. O cara vai daqui até Aparecida, às vezes de joelho, puxando alguma coisa. Eu falo, esse cara tem fé na coisa errada, mas ele tem fé, é verdade ou não? E tem crente que não consegue fazer nada, não consegue nem vir no culto. Aí eu olho e falo assim, não, tem alguma coisa errada. O cara vai daqui até Aparecida e tem crente que tem muito mais revelação, que entendeu que Cristo não consegue vir no culto. O padrão dele é vir no culto uma vez por mês e olha lá, eu falo assim, tem alguma coisa errada. Não entendeu ainda. Não entendeu o amor de Deus por ele. E porque ele não entendeu o amor de Deus por ele, ele vive essa vida. Porque deixa eu te falar uma coisa, você, quando você entende o amor de Deus, você entende o quanto você foi amado, que está lá em João 3,16. Quando você entende isso, você quer corresponder a isso. Você chega e fala assim, como é que pode? Ele morreu por mim, eu era inimigo. Nossa, olha só esse amor, como é que pode isso? E aí você quer corresponder esse amor. Então, e outra, você só vai ter relacionamento com quem você gosta. Vem cá, você já foi na casa de quem não gosta de você? Você já foi? Eu já fui. Você já jantou ou almoçou com alguém que não gosta de você? Eu já. Não era escol, mas desceu quadrado. A verdade, eu queria jogar o prato na cara do cara, mas eu estava lá comendo com ele. Só eu, irmãos, ou mais vocês também estão junto comigo nessa? Não é ruim. É a mesma coisa com Deus. Se você acha que o Deus é um Deus que te condena, que quer o pior para você, você não vai querer ter relacionamento com ele. Você vai querer ter distância dele. O seu devocional demonstra o quanto que você tem essa revelação. Porque quanto mais você tem revelação do amor de Deus, você vai querer o dia todo se relacionar com ele. Mas quando você não tem essa revelação, você quer menos se relacionar com ele. Quantos estão me acompanhando? Amém? Então, você precisa ter revelação do quanto que Deus te ama. É a base da vida cristã. Não meça o amor de Deus pelas suas experiências, meça o amor de Deus pelo que Ele é. Independente das suas experiências serem ruins, Deus te ama incondicionalmente. A grande questão é porque você enxerga Deus de forma errada. Você não vive o amor de Deus. Quantos estão me acompanhando? E para você amar os outros, você precisa ter essa revelação, porque senão você não vai conseguir amar as outras pessoas, você não vai conseguir se relacionar com as outras pessoas. Por isso que você precisa disso. E nessa semana, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você comece a resolver isso. Talvez não vai ser resolvido nessa semana, mas você chega e fala assim, peraí. E você pode fazer um exercício. Se acordar de manhã e a tua carne está querendo brigar com Deus, mas você vai abrir a sua boca e falar assim, eu sou amado de Deus, Deus me ama incondicionalmente. Hoje eu comecei o culto com o pessoal, Deus me ama incondicionalmente. Só vem assim,
Deus me ama incondicionalmente, Deus me ama.
Ninguém estava assim, Deus me ama incondicionalmente. Estava assim,
Deus me ama incondicionalmente, Deus me ama incondicionalmente, Deus me ama.
E ainda olhando, porque não é aquela que está, não está queimando. Porque na hora que está queimando, Deus me ama, eu sou amado de Deus. Começa a fazer isso. Pastor, mas vão me chamar de doido. Fala assim, a questão toda é você está preocupado com o que os outros falam ou com o que Deus fala? Essa é uma pergunta que não quer calar. Então eu e você precisamos viver isso. Então começa a fazer isso. Coloca lá no seu celular lá. Em vez de ficar, coloca lá um descanso de tela lá, Eu sou amado de Deus. Aí você olha e fala assim: eu sou amado de Deus. O dia inteiro você está lembrando. Coloca alarme para te lembrar de uma em uma hora, meia em meia hora. Tá. Eu sou amado de Deus e vou tomar água. Tome água, né? Meu caso, senão pedra nos rins. A mente, beleza? Então, coloca lá. Aí você lembra e fala assim: eu sou amado de Deus. Por quê? Você está declarando. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? É um exercício para você. Aí você começa, daqui a pouco isso vai se tornar uma realidade, porque a sua carne milita contra o Espírito, e você vai começar a declarar isso. Acorda de manhã: eu sou amado de Deus, Deus me ama, Deus tem o melhor para mim hoje. Olha como é que vai ser o seu dia depois. Agora tem gente que já dá uma topada de manhã lá no sofá escuro lá:
ei, esse dia vai ser terrível.
Vai ser mesmo. Você já está proclamando. Mas se proclamar hoje: Deus tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Você já separa. Fala assim: Deus tem coisas. Eu mando todo dia um devocional. Já começa aquele devocional de manhã declarando: o Senhor tem boas coisas. O Senhor tem coisas boas ao meu respeito. O Senhor está preparando algo para mim. Sabe, sexta-feira eu estava lá com um irmão lá, um pastor que eu conheço, que está lá em Pindamonhangaba, pastor Rafael. E o carro dele, ele veio de lá do interior. Estava o carrinho dele arrumado. Veio uma outra pessoa e subiu com um carro em cima do carro dele. Bateu de tal forma que subiu assim. Na hora o Espírito Santo falou assim para mim, ele contando para mim. Falei: Rafael, Deus quer te dar um carro novo. Toma posse. É uma questão só de como enxerga. Ou a pessoa fica assim: oh, vida. Oh, vai viver assim. É o Heart, né? É o nome do desenho. É antigo, é só para quem tem. Já está as nuenta. Né? Quem está no INTA ainda não assistiu, porque os irmãos lembram, né? Os irmãos que já estão na terceira idade, eu estou na segunda. Aleluia, glória a Deus, amém. Então é isso. Eu e você precisamos, sabe, você não é amado porque é bom, você não é amado porque é esforçado para ser fiel, você não é amado porque nada que, por nada que faz, você é amado porque Deus decidiu amar você. Você é objeto do amor de Deus, amém. Segunda coisa, aprenda a colocar-se no lugar dos outros. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 46. Mateus capítulo 5, versículo 46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? No 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Sabe, queridos, quem não percebe sua própria carne está sempre pronto para julgar e condenar o próximo. Sabe, eu e você precisamos entender algo. Fala assim para o seu irmão: eu tenho espelho em casa. O que, que significa espelho em casa? É quando você olha para o espelho e você reconhece que você não é nenhuma florzinha de Jesus. Que dependendo das condições, você faria coisa pior que outras pessoas fazem. Isso significa que você tem espelho em casa. E eu amo essa igreja, sabe por quê? Porque os meus pastores, todos eles, eles chegam e falam das suas debilidades, dos seus pecados. Eles não se acham super-homens. E eu aprendi isso. Então eu venho aqui e conto os meus pecados, os meus pensamentos ruins, a minha falta de fé, muitas vezes, porque isso traz cura para mim. E eu estou sendo honesto e não estou sendo um hipócrita, como Jesus condenava. Jesus só condenava os hipócritas, que é aqueles que falavam e não faziam. E quando você tem espelho em casa, gera um negócio em você chamado empatia, porque você olha e fala assim: é, nessas condições talvez eu faria a mesma coisa, ou faria até pior. Então eu e você precisamos viver dessa forma, precisamos entender isso, sabe? A verdadeira humildade é simplesmente reconhecer que é orgulhoso, sabe? Quando você entende isso, sabe, você descobre que você não é melhor que ninguém. O problema dos fariseus, qual que era o problema dos fariseus? É que eles se achavam acima das outras pessoas. E eu vou te falar que no meio cristão tem muito fariseu. Ele se acha acima dos outros, dos pecadores. Eu sempre lembro, eu era um pecador também. Agora eu sou um pecador justificado. mas eu era um pecador somente. Mas agora, graças a Deus e o amor dele, hoje eu sou um pecador justificado. Eu agora vou para o céu, estou tranquilo. Mas eu sei que por conta de um caminho que eu tomo, de qualquer coisa, eu vou cair. Eu vou andar desviado. Quantos estão me acompanhando? Então eu e você precisamos ter espelho em casa. É saber, é assim que você sabe, fala assim: não, eu tenho o meu defeito, esse aqui é o meu ponto fraco, e eu não vou brincar com o meu ponto fraco, eu vou me cuidar para que o meu ponto fraco não se torne depois mais fraco ainda, aonde eu caia, aonde eu seja tentado. Quantos estão me acompanhando? Então isso é muito importante na sua vida, porque quando você reconhece isso, você vai ter mais coração para olhar de uma forma diferente para o seu irmão. Vocês lembram que eu conto sempre essa história? Como tem visitante, eu vou contar de novo. Fazer o quê? Né? Coisa de quem já está quase na terceira idade, como meu filho disse. Amém? Tinha um irmão, pastor já. Eu, obreiro, lá na equipe do pastor, e o irmão era um mala sem alça. Pensa num cara chato, difícil, que só ele queria ter razão, só ele queria falar, e esse tipo de coisa me incomoda, porque eu me acho muito humilde. Concorda comigo ou não? Minha justicinha própria. E aí, eu não aguentando mais ouvir o irmão. Aí um dia eu estou lá no meu devocional, falando com Deus: Senhor, me transforma, eu quero ser igual ao Senhor, eu quero ser igual a Cristo. Não é lindo isso? Aí Deus falou assim para mim: então o que você acha do irmão lá? Que você acha que ele é soberbo. Quem que é o soberbo mesmo? Aí eu falei: sou eu. Eu sou soberbo, porque quando eu me acho melhor que o irmão, eu estou começando a julgar o irmão e me coloquei numa posição de juiz, e só tem um que é juiz. Aí o que, que eu fiz? Perdão, Senhor, me transforma, eu não quero mais ser assim, porque esse aqui é o caminho de Satanás, não é o caminho do Senhor. Eu não nasci para julgar, eu nasci para ser julgado, porque um dia eu vou ser julgado no tribunal de Cristo. Aí eu falei: Senhor, me transforma. Aí o que, que eu fiz? O que, que Jesus disse aqui? Orai pelos seus inimigos, porque na verdade, você olha uma pessoa chata, às vezes um irmão chato que você conhece lá da sua célula, e você não acha que ele é um inimigo, você só não acha, ele na verdade é, porque você tem todas as atitudes. Você não quer se relacionar com ele, você não quer comer com ele, você não quer passear com ele, então ele virou um, o quê? Um inimigo. É que você só não deu nome ainda. Quantos estão me acompanhando? Só não deu nome, mas se você pudesse pagar para não ver ele, você pagaria, mas você precisa reconhecer isso. Aí você vai lá e fala assim: não, vamos ajustar esse negócio aqui. Quantos estão me entendendo? E aí eu comecei a orar pelo irmão, comecei a declarar sobre a vida dele: não, ele vai deixar de ser mala, ele vai deixar de ser soberbo, eu vou aguentar ele, não importa o que aconteça. E não é que aconteceu isso? Aí eu pergunto: o irmão mudou? Não, ele não mudou, ele continuou o mesmo. Mas e o meu coração para ele? Mudou. Eu olhei para ele e não queria mais chutar ele. Não queria, eu ficava com ele, eu tinha paciência de estar com ele. Porque eu olhei para ele e falei: ele precisa de ajuda, ele precisa de oração. Porque imagina, todos os lugares que ele vai, ele deve ser do mesmo jeito. E outras pessoas não têm paciência com ele. Mas eu sou filho de Deus, eu tenho que ter. Como está me acompanhando? Amém, querido? Então é isso. Eu e você precisamos disso. Espelho em casa. Fala assim: espelho em casa. Terceiro, rejeite a hipocrisia religiosa. Sabe, o pastor Aloysio estava contando uma história que certa vez ele tinha acabado de almoçar, tinha comido salada, e ele foi ministrar. Só que ficou, às vezes você come salada e você corta, às vezes, né? Até a boa etiqueta diz para você dobrar a salada ou a alface, né? Mas para você não cortar, porque invariavelmente ficam uns hooks aqui no dente colados, verdade ou não, irmãos? Salsinha, quem já ficou? Verdade? E aí ficou um ser estranho lá no dente dele, e ele estava pregando e o negócio estava feio assim, estava bem grande. Só que ninguém foi falar para ele, ninguém falou: pastor, tá com um negócio. Às vezes a pessoa está pregando, foi no banheiro, tá com a braguinha aberta. Quem já aconteceu isso? Ou só comigo aconteceu isso? Fala a verdade. Estava lá, aconteceu alguma coisa, você esqueceu de subir o zíper, aconteceu alguma coisa. Nariz, né? Nariz, quem lembra o nariz, né? O Hulk no nariz também. Tinha um ser estranho. Aí a hora que a esposa dele olhou, falou: Aloísio, por quê? Tinha os irmãos lá vendo a coisa e não falaram nada. Sabe, nós precisamos deixar de ser hipócritas. Se nós somos corpo mesmo, quando eu vejo algo errado na sua vida ou tem alguma coisa equivocada, eu tenho que ir lá. Eu falo de mim mesmo, às vezes eu tenho pastores que andam junto, que são meus Barnabés, e eu preciso crescer nisso. Porque às vezes a gente não quer se intrometer, conhece essa? Não consegue se intrometer, verdade ou não? Não, veja bem, ele tem o pastor, ele tem o líder dele, vai falar com ele. Não, a gente tem que parar com isso. Quando você vê algo de errado na vida do teu irmão, você tem que ir lá e falar com ele. Ou procurar o líder dele e falar: eu enxerguei isso aqui, né? Eu não sei se você está acompanhando, está enxergando isso. Dá uma olhadinha lá. Fala com ele. Uma vez eu estava no culto lá da igreja, lá na Vila Mariana, e veio um irmão pedir uma oração para mim. Eu como pastor, mas eu não sou pastor dele. Mas depois que eu ouvi a oração, o pedido de oração dele, eu fiquei meio preocupado. Aí eu fui lá, eu sei quem é o pastor dele, e eu fui lá e conversei com o pastor dele. Falei: olha, eu orei pelo irmão. Depois eu procurei o pastor dele e falei: olha, o irmão veio pedir oração sobre esse assunto. Eu não sei se você está a par disso, mas eu gostaria não de deixar você na mão sem informação. Quantos estão me acompanhando? Porque o pastor lá conhece a vida da pessoa muito mais do que eu só estava lá orando, eu não conhecia nada. Mas sabe por quê, querido? Deixa eu te falar. Você já imaginou se a sua unha encravada começasse a inflamar e o seu dedo não avisasse, ou o seu pé não achasse que o dedo não tem nada a ver com ele? O que ia acontecer com o seu dedo? Ou com o seu pé? O que ia acontecer? Apodrecer, ia ter que cortar, amputar. Que é isso que acontece. Então nós precisamos parar de ter uma hipocrisia religiosa, de achar que a vida dos outros é dos outros. Não, isso é lá no mundo. Na igreja não pode ser assim. Como está me acompanhando? Sabe, você vendo o seu irmão indo para o buraco e você não fala nada. Eu estou falando que eu preciso crescer nisso também. Às vezes eu vejo uns irmãos, às vezes eu vejo umas coisas de pastores assim, e aquilo eu fico quieto, não falo nada. Porque eu falo assim: ele tem pastor. Não, eu vou começar a fazer, começar a mudar isso aí. Talvez incomode, sim, mas a minha parte eu vou fazer. Um dia eu vou estar lá diante de Jesus, Jesus nunca vai falar assim para mim: você poderia ter avisado, você poderia ter falado, mas você não falou. Teve uma vez que um pastor de uma denominação, ele começou a fazer uns negócios errados. Tipo assim, ele começou a entrar numa pirâmide e levou toda a igreja a entrar nesse negócio de pirâmide. Quantos já ouviram falar de pirâmide? Tudo mais. E o pastor se envolveu nisso, mas ele estava achando que o negócio era sério. E já tinha avisado, o pastor dele já tinha avisado: não entra nisso aí não, isso é pirâmide. Mas ele insistiu, falou: não é não, e continuou. O que aconteceu? Deu um quiprocó, ficou devendo a igreja, um monte de gente, foi um negócio assim, acabou com a igreja. Aí foi a pastora, dessa pastora, da esposa, e perguntou para a esposa: aonde você estava nessa hora? Por que você não levantou a mão e nos chamou antes que acontecesse? Quando estão me acompanhando? Porque você está vendo o seu irmão indo para o buraco e você fala assim: não, veja bem, ele tem líder. Não, veja bem, não. Não, querido, você faz parte do corpo. Você tem a obrigação. Quando estão me acompanhando? Sabe, não ser hipócrita é ser sincero. É muitas vezes tocar em assuntos incômodos. Mas eu cheguei e falei assim: olha, deixa eu te falar, isso aqui que você falou agora, eu achei que foi um palavrão, não foi? Isso aí que você está bebendo, o que é esse negócio? Estou vendo que você está bebendo muito, você não era assim. Porque a Bíblia não proíbe beber, a Bíblia proíbe se embriagar. Mas você está tomando, em vez de tomar dois dedos, está tomando dois dedos. E não era assim. Tem alguma coisa errada. Quantos estão me entendendo? Amém? Então nós precisamos mudar isso no nosso meio. Sabe, certamente o oposto de amor é indiferença. Nós não podemos ser indiferentes. Quarto, fala assim para o seu irmão: aprenda a confiar. Sabe, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, diz que a palavra de Deus, que o amor tudo crê. Quem ama acredita e se dispõe a pensar o melhor. Quem ama é benigno e sempre escolhe ver o outro de maneira positiva. Sabe, um problema no nosso meio são pessoas desconfiadas. Deixa eu te falar algo. O fato de você confiar, a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. O confiar lá é de você se estribar. É de você, como é que você se estribar significa você se encostar. É mais ou menos o seguinte: já viu aquelas pessoas que falam assim, ó, você está nessa igreja, mas se você sair dela, eu saio junto. Quem já ouviu isso? Ela está se estribando. Não, eu fico aqui enquanto o pastor estiver aqui. Se o pastor for para outro lugar, acabou essa igreja. Quantos já ouviram isso? Ela está se estribando no homem. Na verdade, ela tem que se estribar em quem? Confiar em quem? Em Cristo, em Deus. Independente dos homens, porque homens vão errar, homens vão sair, homens vão ser enviados. E nós não podemos andar baseados em homens, nós temos que andar baseado na palavra de Deus. Nós temos que andar baseado naquilo que Deus deseja para nós, quando estão acompanhando. E aí o que acontece? Mas o confiar aqui significa de eu, por exemplo, eu chego e peço para alguém alguma coisa, ou a pessoa falou que ia fazer algo para mim e tudo mais, então eu estou confiando aquela pessoa. Então eu marco com uma pessoa, por exemplo, para ajudar aqui nos kids e tudo mais, e eu estou confiando que ela vai chegar tal horário para trabalhar. Quantos estão me acompanhando nisso? E aí a pessoa não chega. E aí tem pessoas que a pessoa não chega, em vez disso, em vez dela confiar em outra pessoa, ou até na mesma e perdoar ela, ela vai lá e fala assim, não, por isso que eu vou fazer junto, por isso que eu vou andar sozinho, porque eu não confio em ninguém, porque ela teve uma situação difícil antes. Quantos estão me acompanhando? Por exemplo, esse prédio aqui, por exemplo, tinha o irmão aqui da igreja, antigamente esse prédio aqui foi alugado por uma outra igreja. Só que essa outra igreja, o que aconteceu com essa outra igreja? A pastora pegou a assinatura de um diácono e fez o cara assinar um contratinho de gaveta, que ele era o fiador. Passou um tempo, essa pastora chegou e perguntou para ele assim, mas é de gaveta, tá? Ela falou assim, onde é que é a tua firma reconhecida, o teu cartório? E ele falou, porque ele estava confiando. O que aconteceu? Essa pastora foi lá e levou e reconheceu firma. Só que ela não pagou nenhuma das prestações desse prédio. Tanto que nós tivemos problemas para alugar esse prédio por causa disso. Mas em nome de Jesus, o nome de Jesus foi limpo. Porque nós pagamos tudo certinho até hoje e vamos continuar pagando. Amém? Em dia. Antecipado até quando dá. Mas aí, o que aconteceu? Esse diácono, essa pessoa, esse fiador, ficou com 40 mil reais de preju. Teve que pagar. Senão ia levar os bens dele. Foi acertado isso lá na justiça. Aí quando você convida essa pessoa para vir aqui, o que acontece? Não quer saber. Óbvio que essa pastora vai experimentar lá no tribunal de Cristo, vai ouvir algo. Deus vai falar com ela, Jesus vai falar com ela. Mas essa pessoa agora, ela confiou, mas o que acontece agora? Eu preciso perdoar, quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Porque senão, o que Deus tem para se manifestar na vida dela, ela não vai fazer, porque agora ela não quer saber mais de igreja. Agora, deixa eu te falar, tem pastor picareta? Tem juiz picareta? Tem em todas as profissões? Em todas as profissões. Na tua profissão tem um monte de picareta. Eu creio que você não seja. Mas tem. Agora, não é porque tem, por exemplo, um mecânico picareta que eu não vou levar mais o meu carro no mecânico. Os irmãos estão entendendo ou não? É a mesma coisa. Tem banco que dá golpe ou não? Tem, mas o teu dinheiro está no banco, não está? Os irmãos percebem? Por que só para a igreja é diferente? Então eu quero te falar que pessoas vão pisar na bola com você. Pessoas, a sua expectativa para as pessoas vai ser diferente. Mas a questão não é essa. A questão é, você se resolve com isso? Você vai resolver essa situação? Porque nós precisamos disso. Nós precisamos ir para um novo nível. Um novo nível onde não tem hipocrisia, aonde nós confiamos. Sabe, não é porque tem pessoas que são ruins que a gente não vai fazer as coisas. Tem professoras que abusam de crianças? Tem ou não tem? Professoras, tem ou não tem? Que maltratam crianças? Tem ou não tem? Por isso você deixa de levar o seu filho para a escola? Não. Levo lá. Até o dia que a gente descobrir. Eu só oro. Como eu orei no meio do ano: Senhor, tem uma professora que não gosta do meu filho. Essa professora tem um propósito na vida dela? Se tiver, que ela continue na escola. Se não, que ela saia. O que aconteceu em agosto? Saiu. Fiz uma oração. Meu filho chegava em casa chorando: aquela professora não gosta de mim. Aí minha esposa assim: não, filho, veja bem, você tem que... Não, ela gosta. Minha esposa querendo pôr panos quentes. Eu virava e falava assim: não, filho, ela não gosta. Ela não gosta de você. Mas eu já estava ensinando meu filho: vem cá. Ela não gosta. E vão aparecer muitas outras professoras lá na frente que não gostam de você. Muitas. O que você vai fazer com isso? Você vai ficar chorando toda vez? Ou você vai fazer que nem Jesus mandou fazer, para orar e perdoar elas? Eu estou levando meu filho para outro nível. Nível de entender que vão ter pessoas que não gostam da gente e nós temos que orar por eles. Os irmãos estão me acompanhando? E vão continuar lá com a gente, como você tem pessoas que não gostam de você no seu trabalho. E Jesus fala o quê? Para você ir lá bater nele ou para você orar por ele? É uma escolha. Quer viver como o mundo vive? Dá a resposta como o ímpio dá? Fica à vontade. A questão é: eu sou cristão ou não sou? Eu vou viver o que Cristo falou para eu viver ou não vou? É essa a questão. E eu preciso tomar uma decisão. E você também. Amém, meus irmãos? Então nós temos que andar assim. Senão a gente está brincando de evangelho, estamos brincando de ser. Não, mas não, é essa real. A realidade é essa. Então eu e você precisamos entender isso. Falar assim: não, isso aqui vai mudar na minha vida. Eu vou começar a confiar. Muitas pessoas não falam dos seus problemas para alguém. Tem coisas que tem na vida dela que ela não quer abrir, porque ela tem medo, porque em outra igreja alguém foi lá, ela falou e contaram para outras. Mas será que em todas as igrejas são assim? Não são. O que eu tenho pego de pessoas que são desviadas do evangelho, e toda hora eu estou falando: volta, meu irmão, pisar na bola vai pisar. O único que não vai pisar na bola com você é Cristo, queridão. Mas Cristo falou para você estar junto na igreja. Não falou para você estar solto lá em casa, lá assistindo pelo online. Porque aqui você participa de um culto. Lá na sua casa você assiste um culto. É como um programa de TV. Você não está cultuando, você só está assistindo. Quantos estão entendendo o que estou falando? Amém? Existe uma diferença. Por isso que não existe igreja online. Igreja é junto. Participa do culto. Eu estou cultuando. Eu tenho que estar presente. Fala assim: presente. Amém. Fala assim: posso ouvir um glória a Deus?
Amém.
Sabe, a desconfiança destrói a verdadeira comunhão. A desconfiança destrói casamentos. A desconfiança destrói relacionamentos. Não dá para edificar a igreja se não houver confiança. Amém? Quinto, saia da sua zona de segurança. Fala assim: zona de segurança. Sabe, o medo de rejeição é o grande impedimento para expressarmos amor pelos irmãos. Sabe, alguns vestem uma armadura para se protegerem. Seus irmãos lembram daquelas armaduras na Idade Média, que aquela armadura que o cara subia num cavalo e ele ia com uma lança um contra o outro? Você lembra disso? Só que aquela armadura era muito pesada. E dependendo se a pessoa caía, ela não conseguia o quê? Levantar. Então, o medo de rejeição, de ser rejeitado, faz com que você vista uma armadura. Ninguém chega perto, ninguém chega próximo. Ninguém fala na minha vida, ninguém pode tocar em nenhum assunto da minha vida, porque é uma armadura. Só que essa armadura vai te levar à imobilidade. Você não vai andar porque é muito pesado. E quando você cair, você não vai conseguir se levantar porque é muito pesado. Por isso, eu e você precisamos entender algo. Sabe, que nós precisamos ser aquelas pessoas sinceras. E sincera significa sem cera. Não tem nada mapeando, não tem nada passando em cima só para inglês ver. Não, é isso aqui mesmo. Eu sou isso aqui, cuspido e escarrado, desse jeito. Tá afim? Minha esposa foi assim. Minha esposa, eu fui casar com ela. Esse docinho de coco que eu estou casado com ela, coco com chocolate. Não, ela fala coco não, trufado de morango, pronto. E aí, quando eu fui casar com ela, ela falou assim: você quer casar mesmo? Eu falei, eu quero. Eu quero, eu gosto de coisa difícil, e nós vamos juntos. E aí ela falou assim: não lavo, não passo e não cozinho, tá afim? Tô. Eu consigo viver sem isso. Eu consigo andar com uma comida, com a camisa mal passada ou sem passar. Eu convivo com isso para ficar com você. Mas ela foi clara. Falou assim: ó, você sabe os meus defeitos, você sabe as minhas qualidades. Ainda assim, você quer casar comigo? Eu falei: quero. Ela não me enganou, falando: não, pode deixar que depois de casada eu vou começar a passar roupa. Se você vê a minha esposa passando roupa, é a coisa mais engraçada. Ela passa assim, os dentes rilham, assim, ó. Sabe aquela mulher que quer matar o marido? Mas eu não fiz nada, mas ela só está passando roupa. Só passando roupa. Mas ela cozinha já hoje um pouco, assim, tal, já, né? Mas quando cozinha, cozinha bem, né, tal. Mas eu não é a praia dela, eu respeito. Eu vou lá, quero uma camisa bem passada, eu vou lá, ponho a minha toalha na cabeça de Judite e tô tranquilo. Eu não vou exigir dela, concorda comigo, irmãos? Ela falou lá atrás: ó, é isso aqui, essa foi a nossa aliança. Falou: ó, é com essas prerrogativas aqui, você tá afim? Tô. Eu seria um hipócrita se eu chegasse e falasse assim: agora que a gente casou, eu sou o sacerdote da casa, agora você tem que passar. Mas peraí, eu não falei para você que lá antes de casar, esse era o contrato. Fala assim: contrato. E homem que honra o bigode, lembra? É de bigode. Fala assim: não, você falou isso verdadeiramente. Algumas vezes eu tentei, né, assim, dar umas blusas lá, uns negócios. Mas de vez em quando, sem pedir nada, aparece ela lá. Eu não pedi, mas ela vai lá e fala: não, eu vou passar para ele hoje. Mas ela tá lá. Eu não gosto disso. Ela não gosta, eu respeito. Mas ela tem outras qualidades que superam qualquer coisa de lavar, passar. Como estão entendendo o que estou falando? Então é isso, eu topei, estou junto, não tem problema com isso, estou livre. E brinco com isso, ela dá risada às vezes, né? Tal, né? Tal. É isso, sabe? Vocês dão risada, é? Vou levar umas trouxas de roupa para você passar. Sabe? Por que muitas pessoas têm dificuldade em novos relacionamentos? Porque ela tem medo de ser rejeitada. Sabe, querido, deixa eu te falar, você não vai agradar todo mundo. Cristo não agradou todo mundo. Você tem que aprender a dizer não. Muitas pessoas ficam querendo falar assim. Político é que fala assim para todo mundo. A pessoa que é sincera, ela fala: não, isso aqui não dá para fazer, isso aqui eu não vou conseguir. Não vou fazer isso, eu não gosto disso. Essa pessoa sincera, ela não vai ter problema de relacionamento. Somente 20% das pessoas realmente gostam de você. Os outros 80, depende da situação, ela vai te largar, meu filho e minha filha. E tem gente que quer agradar todo mundo, quer falar sim para todo mundo. Não, para você viver uma boa vida tranquila, você vai ter que dizer não. O meu filho ouve não, que tanto a primeira coisa que ele fala é: não, 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 não. Eu até brinco com ele: sim, 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 sim. Porque ele vem pedir um monte de coisa e eu falo não, aí ele fica ouvindo não, claro. Mas ele pede, eu deixo ele pedir, pode continuar pedindo. Pai é bom e o pai quer te dar. Mas eu falo para ele: não, não tem nenhum problema, e fala: não, não, não dá para fazer isso, não tem, não tem. Pronto, estou tranquilo. Eu não venho pregar aqui pensando: ó, eu vou ofender algum irmão. Ah, não, eu vou lá e falo o que tem que ser falado e ponto final, está na palavra? Tá, então pronto. Não gostar, não gostou, vou fazer o quê? Eu falei alguma coisa fora? Não, não falou, então pronto. É que a palavra confronta mesmo. Mas eu vou procurar falar em amor. Amém, irmãos? Mas é isso, é dessa forma, é assim que funciona. Porque se eu for um pastor, por exemplo, que eu estou pregando a palavra e eu quero agradar o mundo, eu não vou poder falar de nada, eu não vou poder confrontar nada, eu não vou poder falar a verdade nunca. Eu sempre vou ter que ficar: não, veja bem. Sabe, a nossa palavra tem que ser em amor, mas ela tem que ser profunda, porque Cristo é profundo. Deus não está no superficial, Deus está sempre no profundo, que vai tocar para você ser transformado, vai te cutucar, fala assim: não, peraí, eu preciso sair dessa moleza que eu estou aqui, eu preciso mudar aqui, eu estou parado aqui, eu vou te espevitar. Esse é o meu papel, ser um espevitador, aquele que fica mexendo na lenha, para quê? Para a lenha pegar fogo. Quantos estão me acompanhando? Os irmãos me perdoam? Ih, não ouvi muito, os irmãos me perdoam? Olha lá, hein? É o mesmo caso do líder, que se sente arrasado quando alguns o abandonam. Logo eu, um líder tão extraordinário, como ele foi capaz de me abandonar? Não, filho, vão te rejeitar. Rejeitaram Jesus. Jesus, na cidade dele, a família dele queria pegar ele. Na cidade dele, os irmãos dele. A Bíblia diz que foram feitos muitos milagres, foram feitos poucos milagres, porque não creram em Jesus, na cidade dele. Se aconteceu isso com Jesus, queridão, quiçá com você. Fala assim: eu sou igual a Cristo, eu serei rejeitado. Fico tranquilo. Aleluia. Além. Sabe, muitas pessoas cogitam seriamente encerrar uma amizade só porque ouviram um não. Sabe, ter de dizer sim sempre é um tipo de manipulação e ninguém suporta isso. Aprenda a dizer não. Sexta coisa, libere perdão livremente. Fala assim: libere perdão livremente. Sabe, é inevitável, você vai ser magoado em algum momento. Alguém vai te magoar. Seja seu pai, sua mãe, todo mundo. Alguém vai te magoar. E nessa hora você precisa decidir se você vai seguir o caminho de Cristo, de perdão, de ir para a cruz, de levar o dano, ou você vai querer ser igual a Satanás, querer ter razão, querer brigar, querer discutir. Sabe, o perdão, ele é vicário. Você vai ter que sofrer o dano. Jesus sofreu. Jesus estava lá na cruz, o pessoal cuspindo nele, e o que ele falou? Últimas palavras dele, quase: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quando alguém te magoa, quando alguém pisa na bola com você, na verdade ela está pisando na bola com você ou está pisando na bola com Cristo? Com Cristo. Quando você tem entendimento de que você é filho de Deus, e quando alguém mexe com você, ela está mexendo com Deus, você fica com compaixão da pessoa ou você fica falando assim: meu, manda fogo nele? Porque se você sabe quem é o seu Deus, e você sabe o quanto você é amado, você vai virar e falar assim para Deus: Senhor, ele não sabe com quem ele está mexendo, não é comigo. Não sabe que está mexendo com o Pai. Mas isso é uma questão de identidade. Normalmente, quando alguém mexe com você, você fica bravo, você quer tomar a mesma decisão que qualquer outra pessoa toma. Mas quando você fala assim: não, peraí, eu sou amado, eu sou a menina dos olhos de Deus, essa pessoa não sabe com quem ela está mexendo, coitada dela, eu vou orar para Deus ter misericórdia dela, para compaixão dela, porque se Deus liberar o que ele tem para liberar sobre aquela pessoa, essa pessoa está ruim. Irmãos, eu lembro que eu trabalhava numa empresa e teve um, as irmãos já ouviram, vou ouvir de novo mais uma história, amém? Eu não tenho muito repertório assim, tal. Agora, à medida que for chegando, eu vou falando, amém? Eu vou lembrando e vai. Mas eu gosto de alguns exemplos, se encaixou. Fala assim, problema meu. Eu vou ouvir de novo. Fala assim, problema meu. Eu vou ouvir de novo. Meu pastor tá gagá. Fala assim, meu pastor tá gagá. Poxa. Então, o que aconteceu? Eu tinha combinado de sair da vida secular para vir para trabalhar na igreja diretamente, num prazo. E aí, aconteceu uma situação lá no meu trabalho, que tinha uma sempre a gente fazia um orçamento, né? Uma como é que é o nome? Com três empresas, como é que é o nome? Cotação, com três empresas. Mas tinha que fazer todo um esquema lá, assinar um monte de papelada, né? Tudo mais. Beleza. Aí o que eu fiz? Só apareceu uma empresa, então eu tinha que abrir de novo a cotação de novo, porque não podia, se tivesse uma empresa, não podia. Tinha que ter três empresas para começar a fazer de novo. Aí só tinha uma empresa, mas aí queriam que eu assinasse para que eu falasse que tinha tido 3 empresas, mas era uma só. Aí eu falei assim para o diretor, isso 6 horas da tarde de um dia: diretor, não vou poder assinar, eu gostaria que você assinasse, eu não me sinto em paz de assinar isso, porque eu não vou estar falando a verdade. Eu era obreiro já. E aí, independente de ser obreiro ou não, cristão, ponto final. E aí eu cheguei e falei assim: olha, eu não posso assinar isso aqui, porque isso aqui não é a verdade. Se eu quiser assinar, eu não vou na Folha de São Paulo falar que isso não é verdade, mas fica a seu cargo aí, a empresa é tua e seja o que Deus quiser. E aí ele chegou, isso 6 horas da tarde de um dia. Eu chego no dia seguinte, 9 horas da manhã, no trabalho, falo assim: ó, vai lá na sala do diretor que ele quer falar com você. Eu falei, chego lá e eu me deparo com a minha chefe, que é entre eu e ele, que ela não estava no dia anterior, e ela estava lá. E pensa numa mulher, assim, difícil. Fala assim, difícil. E o cara estava alterado. Que ele estava tranquilo no outro dia que eu falei com ele, estava alterado. Ou seja, ela colocou eu contra ele, falando que eu tinha que fazer. Eu saí de lá falando assim, até liguei para minha esposa e falei assim: amorzinho, acho que hoje é meu último dia. Mas não estava programado para eu sair naquele dia. Só que na hora que eu desliguei, ai, Alessandra, ai, amor, de novo. Porque sempre acontecia essa situação de eu ter que mentir, e eu falo assim: eu não vou mentir, eu perco o meu trabalho, mas eu não vou mentir. O diabo é o pai da mentira, eu não ando com o diabo. Eu pago o preço que for, eu não sou dele, eu sou de Jesus. Eu não vou negociar nada. Aí o que aconteceu? Ela acabou de desligar, ela só ouviu uma voz assim: ninguém mexe no meu ungido. Só falou isso. E ela, meu, a mulher, ela teve que sair de lá, ela estava com dor na vesícula, teve que sair correndo lá, ela ficou 3 meses fora. E ele não podia me mandar embora, porque não tinha ninguém para colocar no lugar. Aí depois ela voltou, aí deu 6 meses, porque ela voltou, teve que contratar outras pessoas, e depois ela me mandou embora. E essa empresa, ela fazia de tudo para você pedir as contas, mas eu queria receber o corinho de rato do meu FGTS e tudo mais, e eles me mandaram embora depois. Aleluia, eu saí no tempo certo com grana no bolso. Quem gosta disso? Aleluia. Não saí, né? Eu tive, mas era porque tinha um propósito. Mas por quê? Eu não negociei. Eu disse não para o que tinha que dizer. Então, sabe, a questão toda é que quando você perdoa, você fala assim: essa pessoa não sabe com quem que ela está mexendo. Eu sou filho de Deus. Ela tá falando contra o filho dela. Filho de Deus. Eu represento Deus aqui na terra. Quando estão mexendo comigo, estão mexendo com Deus. E Jesus sabia disso, tanto que ele chegou lá na cruz e falou assim: Pai, perdoa-os, o que eles estão fazendo aqui? Eles não sabem o que eles estão fazendo, eles não fazem ideia quem eu sou, quem o Senhor é e o que eles estão fazendo. Os irmãos percebem isso ou não? Jesus estava tendo compaixão das pessoas que estavam cuspindo nele, xingando ele, amaldiçoando ele lá. Por quê? Ele sabia quem ele era e ele sabia quem era Deus. Fala assim: Deus. Se percebe isso? Isso tem que ser uma realidade na sua vida. Porque quando você tem essa realidade, você vai lá e liberar perdão. Você fala assim: ó, eu não quero reter perdão nenhum. Os irmãos sabem, eu estava desempregado há 2 anos, eu fui lá e pedi perdão para o meu pai. Em 2 dias eu estava empregado, já crente. Ou seja, eu fui um crente que comi o pão que o diabo amassou, mas não precisava comer. Por quê? Porque eu não fui lá, me humilhei e fui pedir perdão para o meu pai. Segunda-feira, perdão, quarta-feira, empregado. Aí eu fui falar com a pessoa que estava me contratando, ele só falou assim: não, eu só sei que eu tinha que te contratar. 2 anos, 2 dias. Então eu e você temos que ter um estilo de vida perdoador e também de pedir perdão. É um estilo de vida. Tanto que Jesus colocou esse estilo de vida na oração do Pai Nosso, e ele falou para você pedir, perdoar quantas vezes por dia? Quanto? Quanto dá 70 vezes 7? Hã? 400 e? Tem irmão que está contando. Comprou até um relógio, contador de perdão. Ô, miserável, quantas vezes? 490. Mas não é que é para você ficar contando. É porque eu e você temos que ter um estilo de vida perdoador. Porque você só vai conseguir amar o próximo se você perdoar, meu irmão. Mas pode ter certeza, você também vai lá e pisa na bola com outras pessoas. Agora você imagina se todos aqui tiverem um coração de perdoar um ao outro, o que vai acontecer? Por isso que aquele povo lá, a igreja de Atos, a vida deles era diferente, as pessoas queriam viver o que eles estavam vivendo, porque eles tinham um estilo de vida perdoador. Perdoador. Hoje eu senti no coração, até fiz um apelo, você viu meu irmão aqui, mas Deus está me falando que tinha muito mais outras pessoas que perderam a oportunidade de vir perdoar, mas você pode ter essa oportunidade na sua casa, ir lá e falar com aquela pessoa, falar assim, não, eu quero te perdoar, ou quero ir lá e pedir perdão. Perdão. Fala assim, não, resolvido. Amém, irmãos? Seja um perdoador, seja como Jesus. Fala assim, eu sou como Jesus. Aleluia. Faça do perdão um estilo de vida. Outra coisa, pare para ouvir. Fala assim, pare para ouvir. Sabe, irmãos, ouvir é uma das formas mais importantes de você dizer para a pessoa o quão ela é importante. Você, marido, você sabe como eu, a sua esposa, quando vai colocar a orelha no travesseiro, o que acontece? Ela dorme ou começa a falar? Hã? Começa a falar. Ela teve o dia inteiro para falar com você, foi ou não foi? Teve o dia inteiro, mas a hora que você encosta e deita. E sabe o que é pior? Depois ela dorme e você fica acordado. Verdade ou não? Não, seja sincero. Aí você já tem que perdoar. Oh, meu Deus do céu. Mais um perdão. Mas é isso. Mas sabe o que eu vou te falar? Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho vivido muito isso com meu filho. O meu filho, ele fantasia demais as coisas. Assim, ele parece que ele vive e está vivendo aquela coisa que ele está vivendo. Aí ele chega e vem assim, e eu estou lá às vezes, eu estou lá no trono mesmo, né? Trono, vocês entenderam, né? Estou lá sentado e tem uma cadeira no banheiro lá. Você acredita que essa cadeira, todo mundo quer sentar lá, eu não sei porquê. Não seria um local adequado para sentar, sentam na minha frente. E eu queria lá ler alguma coisa, né, tal, assistir alguma coisa, tal, no YouTube e tal. Então lá, começa a falar, aí eu coloco o celular do lado e eu fico, fala. Não, pai, por que isso? Pai, por que aquilo? E começa a falar, não sei o quê, e eu estou lá. Aí hoje eu estava ouvindo assim, a oração dele, ele falando assim, porque o Senhor me ouve. Eu falei, putz, isso é o que eu gostei de ouvir. Porque ainda que seja algo que não pode acontecer, é uma fantasia, algo assim, fora do... Não é um sonho de Deus, é algo fantasioso, é de um desenho, que ele quer ser o caçador de dragão e não sei o que lá, né? Quer criar dragão, umas coisas, eu fico lá ouvindo. Mas você sabe que dragão não existe. Para, pai! Eu começo lá. Mas eu estou lá ouvindo, eu estou dando atenção para ele. Sabe quando você dá atenção para a pessoa, você está lá ouvindo, você está falando para ela que você ama ela, você está dando importância para ela. Hoje, no mundo que nós vivemos, você pode ver, a maioria das pessoas estão se relacionando com um celular. Elas não estão mais se relacionando olhando um no olho do outro. Às vezes a pessoa está falando com você e olhando para baixo para o celular, verdade ou não? Não está dando atenção. A minha esposa, ela sempre falou isso, você tem que olhar no meu olho. Eu aprendi, eu falei, não, tem que olhar no olho. Porque eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas eu paro e olho para ela, porque senão a mensagem que eu estou passando para ela, qual que é? Você não está dando valor para mim. Eu estou falando com você, é muito importante. E eu vou lá, sim, querida. Ela já falou umas 10 vezes, mas eu... A 11ª, pode falar. Sim, é. Você está dando risada porque é verdade, não é, irmão? Mas isso é relacionamento. Você está falando para ela, você é importante para mim. Quando você ouve alguém, você está falando para ela, é muito importante o que você está falando. Pode ser a coisa mais esdrúxula, mais doida que pode ser. Você está lá parado ouvindo, a pessoa vai se sentir amada. Verdade ou não, irmãs? Que mulher fala mais, amém, irmãos? Tem uns homens que falam, mas a mulher, normalmente, né, ela fala, acho que 3 vezes mais, 4 vezes mais que o homem, né? Muito mais. Sabe? Isso é muito importante. 8ª coisa, dê presentes aos irmãos. É uma forma de você expressar o amor de Deus. Sabe? A maior expressão do amor é a dádiva. Deus amou o mundo, por isso ele deu e deu o seu filho. Sabe? Quando você vê a palavra dons, no grego, dom significa, é muito legal você ler a Bíblia em inglês. O dom significa gift, é uma palavra em inglês que significa presente. Então, o dom significa presente, que na verdade a graça de Deus é um presente. A sua salvação foi um presente, você não teve que fazer nada, a única coisa que você fez foi crer, e você recebeu um presente. Agora eu não vou mais para o inferno, agora eu estou salvo, fui transportado do império das trevas para o reino da maravilhosa luz. E eu e você temos que viver debaixo da graça, que é um presente. Por isso que você tem que reconhecer o quanto que você é amado, que aí você vai sentir que você é presenteado todos os dias. É um presente. A vida, eu falo assim, cada momento, cada minuto que você está respirando é um presente de Deus para você. Por isso que você tem que valorizar a vida que Deus te dá. Falar, Senhor, agradeço, não importa a situação, Senhor, eu te dou graças, obrigado, porque é um presente estar aqui com a minha família. Senhor, obrigado, está comendo isso aqui, muitas pessoas não têm o que comer. Senhor, obrigado, está agradecendo. Senhor, obrigado, obrigado, porque você está reconhecendo o presente que Deus te deu. E da mesma forma você reconhece o presente, você vai lá e faz o que com outra pessoa? Presenteia ela, dá um presente, algo que a pessoa gosta, né? Então, por exemplo, eu vejo vários irmãos aqui, como eles já ouviram que eu gosto de doce, vem os irmãos o tempo todo, pastor, eu vou fazer isso aqui para você, pastor, eu vou fazer, e minha esposa fica lá, polícia, fica lá, parece a rota, já viu os caras da rota, já põe a cabeça para fora, e aí, vai dar não, tá lá, e eu quero comer pudim, eu quero comer o bolo, vai dar não, tá lá, com aquela boina assim, tá ok, velho, o couro vai comer, por quê? Eu gosto de comer doce principalmente, gosto, e percebe? Então é isso, então é um dom. Então eu e você temos que nos presentear, nós temos que dar presente. Peraí, eu vou lembrar desse irmão hoje, eu vou levar um presente, ele não está esperando, mas eu vou dar algo para ele, eu sei que ele gosta. Não é aquilo que você gosta, é aquilo que você sabe que ele gosta, aquilo que vai agradá-lo. Você fala assim, nossa, eu vou agradar ele, sabe isso? Sabe por quê? Deus faz isso com você. E eu e você temos que fazer isso com os nossos irmãos. Presentear. Amém? Aleluia. Hoje eu fui comer. Você vê como é que é a polícia. Hoje eu pedi um bife com uma salada na hora do almoço. Aí ela viu e falou assim, nossa, estou muito orgulhosa de você, porque eu acho que quem tem que comer a salada é o boi, não sou eu. É uma coisa minha. E aí, quando eu como a salada, ela fica assim, nossa, vai chover hoje, vai acontecer alguma coisa hoje. Eu estava lá hoje comendo salada, é óbvio que a salada estava com bacon, a salada tinha queijo, parmesão, mas era uma salada, né? Tinha lá, eu bisuntei ela com azeite, eu falei, aleluia, glória a Deus, mas eu como, né? Mas tinha carninha com a gordurinha, né? Tinha lá, estava lá, amém? Mas ela estava, sabe, pai, sabe por que tudo isso? Porque ela quer o meu bem, ela quer o melhor para mim, ela quer a minha saúde, por isso que ela pega no meu pé, eu entendo, mas eu gosto de, né, às vezes passar, né, sim, comer alguma coisa, gostava, né, amor, aleluia, amém. Sabe, a sua célula será mudada se um contagiante ambiente de amor for estabelecido nela. E uma das maneiras mais belas de fazer isso é aprendendo a expressar o amor, presenteando-nos mutuamente. Nono e último, coma com seus irmãos. Sabe, queridos, você sabia que um judeu não come com qualquer um? Não sei se você sabe. Um judeu não come com qualquer um. Mas eu quero te falar que o Senhor Jesus Cristo, toda vez que nós fazemos a ceia, nós estamos comendo com Ele, e nós estamos lembrando dEle. Toda vez que você junta com seus irmãos lá na célula, e você come junto, você marca qualquer coisa e vai comer junto, na verdade você está fazendo a mesma coisa que Jesus fazia. Ele juntava e comia. Você pode ver que a maioria dos milagres, assim, muitas vezes tem tudo a ver com comida, percebe ou não? Jesus não deixa faltar comida, não deixa faltar bebida, não deixa faltar nada. Se você for ver bem lá a última ceia, Jesus manda os discípulos irem no lugar e fala assim: fala que o mestre precisa de um salão, um cenáculo. E as pessoas vão lá no local que Jesus tinha falado, naquele endereço, e a pessoa fala assim: não, ele vai poder usar. Tudo para ele poder o quê? Fazer a ceia, comer. Sabe, lá no Éden, por conta de uma escolha de uma comida errada e de presença de pessoas erradas, houve a queda. Mas a última coisa que Jesus fez com os discípulos, o que que ele fez? Ceiou. Mas os discípulos estavam ceando com a pessoa certa, comendo o que era certo. E isso mudou a vida deles. Nunca mais foi a mesma. Adão e Eva decidiram comer com a cobra e comer aquilo que não podia. Mas nós podemos escolher aquilo que é bom, comendo junto com os irmãos. Que esse é o desejo de Deus. Sabe, irmão, deixa eu te falar uma coisa. A sua vida só vai haver um crescimento, só vai haver uma mudança quando você entender o quanto o corpo é importante. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui. O quanto que é importante você estar junto. O quanto é importante você fazer parte de uma célula, parte de um culto, de você entender o quanto que Deus quer você junto. Quando você entende isso, você fala assim: eu não posso perder isso por nada, porque eu sei que isso agrada o coração de Deus. Sabe, o diabo está querendo sempre te colocar de canto. O mundo está querendo sempre que você não valorize os irmãos juntos. A sua carne milita contra o Espírito, que são os seus três inimigos. Mas o Espírito Santo que habita dentro de você, ele está faminto e sedento para você estar sempre junto com os irmãos, aliançado com os irmãos. E toda vez que você perde isso, pode perceber, existe um vazio. Você pode tentar preencher ele com a Netflix, preencher ele com um passeio no shopping, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ontem eu estava aqui numa festa de casamento e tinha criança aqui, comida. Aí os irmãos falando assim: pastor, a gente tem que fazer mais isso. Eu falei: temos mesmo. Temos que fazer mais isso. Eu concordo que muitas vezes eu não ajudei muitos irmãos. Nós passamos por um momento difícil como igreja, de não estarmos juntos, muitas células não poderem se juntar, tendo restrições. Mas eu quero te falar que tudo isso é para parar o mover da igreja. O mover da igreja está em cumprir o mandamento de Jesus: amar uns aos outros. Eu quero te falar que amar é uma decisão, não é um sentimento. Eu decido amar os irmãos. É uma decisão. Sabe, quando eu me casei com a minha esposa, eu não era convertido, mas eu cheguei e falei assim: essa mulher não me separo não. Quebrava o pau, era um monte de problema, mas eu falei: não vou me separar dela. Estamos aí até hoje. Eu não era nem convertido. Imagina eu e você convertido então. Porque Deus falou assim: ó, estão juntos agora, vivam melhor. Quantos estão me acompanhando? Mesma coisa a célula. Nós somos o que é o corpo. Jesus é o cabeça. Nós não somos a mãozinha da família Adams que anda sozinha. Cada um de vocês faz parte do corpo. São membros do corpo. Então toda vez que vir um pensamento para você: hoje eu não vou na célula, hoje eu não vou no culto, irmão, isso não tem nada a ver com o céu. Tem tudo a ver com o inferno. Porque o inferno não quer te ver junto. O inferno não quer te ver alegre aqui. Sabe, às vezes eu via pessoas, agora nem tanto, mas eu via pessoas que vinham para o culto, mulheres principalmente, elas já ficavam o culto inteiro com a bolsa assim, a tiracolo. Aí eu falava, parecia o Usain Bolt, eu virava as costas, ela já saía, ela já estava preparada. Que hora que ele vai virar para eu sair fora? Em vez de chegar e falar assim: nossa, acabou o culto, agora é hora de ir lá procurar o meu líder, estar junto com ele, conversar com ele: e aí, como é que foi sua semana? E aí, pastor, tudo bem? E aí, vamos comer um pão com ovo lá em casa? Pão com ovo, comer a pipoca, vamos? É o que eu tenho, é, então eu estou lá junto com você, para estar junto. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ai, nossa, vou convidar o pastor para comer um pão com ovo, o que ele vai pensar? Eu vou pensar que você quer estar junto comigo. Não importa o que você vai me oferecer, menos chuchu, eu estou feliz. fala assim: pastor, traz a pipoca que só tem chuchu. Eu levo. Não tem problema. Só tem gelatina, pastor. Não, eu levo um brigadeiro. Gelatina e chuchu, só muda que um é doce e o outro é salgado, né? Com todo respeito àqueles que gostam de chuchu. Sabe, irmãos, um novo mandamento vos dou: amai uns aos outros. É uma decisão. Sabe que você nessa semana, você tome a decisão de ser um, a partir de hoje. Fala assim: não, isso aqui não pode continuar, porque isso aqui não é ser crente de verdade, não. É crente para o IBGE, mas para Jesus não é, não. Eu nasci para ser cristão. Crente até o diabo é. Eu sou cristão. Na hora que você fala que você é cristão, as trevas tremem, porque elas tremem o nome de Cristo, o Messias, Yeshua HaMashiach. Eu quero pedir que você fique de pé onde você está. E onde você está, você comece a falar com o Senhor agora. Fala: Senhor, tua palavra diz que o mandamento é eu amar o meu irmão. Manifesta na minha vida. Começa a pedir para o Senhor. Você tem liberdade. Seja sincero diante de Deus, aonde você estiver aí agora. Começa a agradecer ao Senhor por você participar dessa igreja, por você ser membro dessa igreja. Começa a agradecer. Agradecer e falar assim: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, eu quero ser um. Senhor, me mostra, me ensina as formas de expressar o teu amor. Eu não consigo ainda expressar o teu amor, mas me ensina, me mostra. Me mostra. Senhor, me coloque irmãos para me ajudar a amar, a me lembrar que eu tenho que amar. Eu vou dar liberdade para os meus irmãos. Irmãos, se eu estiver longe, me liga, me avisa, pega no meu pé, mas eu não quero andar solto. Eu quero andar junto, porque eu nasci para andar junto. Eu nasci para ser purê, não para ser batata solta num saco, que depois vai apodrecer. Eu nasci para ser purê de batata, que vai ser alimentado pelo Senhor, que vai agradar o coração de Deus. Amém? Onde você está aí? Começa a agradecer ao Senhor. Fala com Deus aí. Fala com Deus aí. Começa a falar com o Senhor. Senhor, eis-me aqui. Me ajuda, Senhor. Eu sei que eu posso crescer muito mais nisso. Tira toda a desconfiança do meu coração. Me ensina a perdoar, Senhor. Me ensina a perdoar. Nessa semana que eu perdoe as pessoas, eu decido a perdoar as pessoas. Que não fique nada, nada para Satanás ter autoridade e legalidade na minha vida. Vem, Espírito Santo, me transforma. Que eu seja um dos meus irmãos. Ora, bacara, xalabala, balabá.
Vem acender meu coração. Oh, vem encher este lugar. Derrama fogo no altar. Vem acender meu coração. Oh, vem encher este lugar. Derrama fogo no altar. Vem acender meu coração.
Aleluia.
Amém. Ó, os irmãos cantando.
Irmãos, que essa semana seja uma semana onde você... Eu vou mandar esse esboço para você. Na verdade, é parte de um livro do pastor Aloysio. Eu vou mandar para você ler, para você ruminar. Sabe, porque nós queremos ser um. Nós estamos aqui para um negócio sério mesmo. Não é um evento, não é para pagar conta. É para fazer a vontade do Senhor. É para cumprir aquilo que Ele mandou fazer, para nós sermos um. Então que nessa semana lá na célula, se você não participa de nenhuma célula, tem ido, vai lá na célula, procure a sua célula, né? Procure aqui os irmãos no final do culto, para você compartilhar essa palavra na quinta-feira. Amém? Eu quero fazer uma oração. Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós como igreja, Deus, estamos aqui, Senhor, para que seja manifestada da Tua glória, da Tua vontade, Senhor. Deus, que seja estabelecida a Tua vontade no coração de cada um dos nossos irmãos. Nós declaramos agora que nós, Deus, cumpriremos o Teu mandamento. Esse mandamento que o Senhor nos deu, de sermos um com os nossos irmãos, de nós amarmos o nosso próximo, o nosso irmão. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado e por tudo aquilo que nós vamos experimentar do Senhor. Pai, abençoa os meus irmãos no retorno para casa deles. Que nessas semanas eles ruminem, eles meditem nessa palavra e que eles experimentem do Teu favor e da Tua graça na vida deles. Em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Em o nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Amém. Estamos encerrados. Ótima semana. Bom final de semana para vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.